Rioneiros, como que vocês estão? Estão curtindo essa temporada do Rio de Janeiro que eu tô postando? Eu, particularmente, tô apaixonada pelos episódios cariocas. Hoje, o episódio vai ser especial para quem usa apps de encontro. Na verdade, eu já falei um pouco deles aqui, falei sobre o Bumble, mas hoje eu quero falar de um que é mais antigo ainda. Não é o Tinder, é o Grindr. O aplicativo que tem como premissa fazer um match entre pessoas queer do mundo todo. E ele é especialmente usado por homens e foi lançado em 2009. Gente, 2009, 15 aninhos, o aplicativo basicamente está debutando e segue firme e forte com um crescimento de 33% no faturamento em 2023. Hoje eu vou contar mais sobre esse mercado, sobre como o Grindr mudou tudo para todo mundo. Então aperte os cintos, deixe seu assento na posição vertical, verifique se a mesinha da sua frente está devidamente presa e aperte os cintos, pois esse jatinho vai decolar! Bom, antes da gente falar do Grindr, eu quero dar um panorama aqui, porque toda vez que a gente fala de aplicativos de encontro, de namoro, tem sempre alguém que vai falar: ai, antigamente não era assim, as pessoas saíam para se encontrar pessoalmente, isso é coisa de jovem moderno que não sabe mais conversar. Só que vamos lá, não é inteiramente verdade essa constatação. Por quê? Só para vocês saberem, os profissionais casamenteiros existem há séculos em muitas culturas. E vou contar uma fofoca boa. Os primeiros registros do uso de tecnologia para combinar casais é de 1959. Vocês sabiam disso? Dois alunos de Stanford criaram o Happy Families Planning Service, que o nome dá para traduzir como Serviço de Planejamento de Famílias Felizes. Nome ridículo, né? Eu sei. E eles usavam um questionário de um computador da IBM para cruzar dados e combinar casais. Então, assim, o que a gente pode constatar aqui? Que desde sempre, achar um par é uma tarefa complicada. E ao longo dos anos, a gente viu outras tentativas. Mais tecnologias que cruzam dados, classificado de namoro em jornais e revistas, bate-papo, sala de bate-papo no telefone. Quem lembra aí do Disque Amizade? Tinha o bate-papo da UOL também. Incontáveis sites como eHarmony, OkCupid, Badoo, Match.com. E, gente, assim, se os membros heterossexuais da raça humana já sofrem para encontrar um chamego, pensa naqueles que se relacionam com pessoas do mesmo gênero. Porque existe uma camada extra de insegurança que é adicionada nesses casos. Porque existe o medo de sofrer violência e discriminação, o que dificulta ainda mais esse processo. Então, meus amores da comunidade LGBTQIAP+, meu coração está com vocês. Sabe que existe uma sociedade, uma parte da sociedade que ainda é muito desatualizada e que discrimina a comunidade LGBTQIAP+. Então, se você é uma dessas pessoas que discrimina, esse podcast não é um lugar para você, porque nós apoiamos, tá? Eu acho que é bem claro isso aqui, mas eu gosto de falar porque eu acho, enfim, um absurdo. E também existe um desafio de você entender se a pessoa tá tendo atração por você ou se ela tá só sendo simpática. Esse é um ponto que o Joel Simkai tinha de desafio. E quem era o Joel? O Joel é um homem gay que trabalhava com finanças e investimentos. E além disso, ele tinha uma empresa de assinatura de revista. Amores, vocês são do tempo em que a gente pagava para a revista chegar na nossa casa? Eu sou, eu assinava Contigo, assinava Capricho, enfim. Eu era a maior viciada em assinaturas de revista. E no comecinho dos seus 30 anos, ele era solteiro sim, sozinho nunca. Ele estava sempre procurando um contatinho e ele sentia dificuldade de se soltar com qualquer um, porque o Joel morava em Nova York e ele conta que era difícil sair flertando porque ele nunca sabia se o outro cara gostava também de homens. Então ele sempre pensava que ele queria um jeito de ter certeza que aquela pessoa tinha uma sexualidade compatível com a dele. Além disso, ele também sentia falta de ter mais amigos dentro da comunidade LGBTQIAP+. Ele queria conhecer mais gente. E já existia um site para relacionamentos queer, o Gaydar. Mas isso era um site como outro qualquer. Então, assim, o clima lá era morno. Não tinha como você selecionar pessoas pela localização. Então, podia acontecer, amores, de você gostar de alguém e essa pessoa tá na Finlândia e o encontro nunca acontecer. Então, eu comentei no episódio passado sobre o lançamento que chacoalhou a vida dos empreendedores, que foi o iPhone, em 2007. Assistindo essa revolução do smartphone, o Joel decidiu que era hora de criar o próprio mecanismo de encontros. Ele uniu uma equipe bem enxuta de desenvolvedores, raspou a poupança de 5 mil dólares que ele tinha e resolveu investir nessa ideia. Durante anos de teste e desenvolvimento, a Apple fez dois movimentos que ajudariam ainda mais. Em 2008, com o iPhone com 3G e GPS nativo, chegou ao mercado. Então, naquele mesmo ano, a App Store, que é a loja de aplicativos do iOS, foi aberta para desenvolvedores para fora da Apple. Assim, o Grindr nasceu na Apple Store em 2009, revolucionando tudo, porque ele foi o primeiro aplicativo de encontro, também o primeiro aplicativo de encontro gay, que usava a geolocalização integrada. Ou seja, você via as pessoas que tinham os mesmos interesses que você perto de você. Ele foi lançado só 6 meses depois da abertura da loja de apps e não precisou de muita propaganda para virar o maior sucesso. Segmentos de sites e revistas falavam do Grindr o tempo inteiro, destacando quão amigável era a usabilidade, quão prática ele deixava a vida das pessoas que procuravam outra pessoa para conhecer melhor. As coisas já iam bem, só que assim, os usuários estavam crescendo pelo infalível marketing boca a boca. Até que um dia, o ator Stephen Fry participou de um programa sobre automóveis super famoso na Inglaterra, chamado Top Gear. O Stephen é um homem abertamente gay e ele comentava sobre os seus iPhones, sobre a funcionalidade e mencionou o aplicativo. O apresentador se animou com a descrição e quis ver como funcionava. Durante o programa, gente, durante, pensa quanto custaria um publi desses. O ator abriu o aplicativo, explicou como funcionava, o motivo de ser tão legal, fez a maior propaganda gratuita do Grindr, e esse momento, inclusive, tá até no YouTube, quem quiser ver. Com isso, com apenas uma semana, o Grindr ganhou mais de 40 mil novos usuários britânicos, fazendo seu número total pular para 200 mil. O aplicativo começou a ganhar a confiança das pessoas e, em 2010, lançou uma versão compatível para o BlackBerry. Lembram do BlackBerry, gente? Em 2011, ele ganhou um prêmio do iData Awards como melhor aplicativo e comemorou essa conquista abrindo para Android. Em 2012, o Grindr sofreu o primeiro ataque hacker. Se aproveitando de uma falha de seguranças, a maioria das pessoas que foram afetadas foram australianas. Os hackers trocaram as imagens e informações do perfil por materiais explícitos e ofensivos. Apesar do susto dos usuários afetados, o Grindr agiu bem rápido e ainda entrou com uma ação jurídica contra os autores da invasão. E por mais que o aplicativo direcionado ao público LGBTQIAP+, né, incomodasse a ponto de sofrer esse tipo de violência de hackers, a popularidade só aumentava. E eles ganharam prêmios de TechCrunch, mais iData Awards, homenagem honrosa no Webby Awards, enfim, além de ter iniciado, claro, uma onda muito grande com a chegada do Tinder, Bumble, Happn e tantos outros, inclusive o Raya. O Raya é mais recente, né? E se hoje tem um mercado que movimenta mais de 4 bilhões de dólares, é esse. Hoje tem 1.500 aplicativos disponíveis para os mais diferentes públicos e todo mundo tem que agradecer ao Grindr, tá? O aplicativo foi vendido por mais de 608 milhões de dólares para a empresa Beijing Tech Company, que recentemente vendeu de volta para outra empresa americana. O Joel Simkai não está mais no comando, está muito milionário, com uma fortuna estimada de 100 milhões de dólares. E o Grindr, bom, o faturamento do ano passado ficou em 260 milhões de dólares e o aumento de usuários pagos foi para 38% do público total e mais 121 bilhões de mensagens trocadas. Haja nude, hein, galera? Haja nude. O Grindr poderia ser, a gente podia falar dele como se fosse quem lacra, lucra, mas eu não queria dizer isso, porque, gente, o objetivo é só aumentar as chances da gente conhecer alguém. Todo mundo quer conhecer alguém. Então, a revolução causada por essa invenção, eu acho que mudou a maneira como muita gente se relaciona com o mundo, aplaca a solidão do dia a dia e, às vezes, até nascem uns romances. Claro, existe muita pegação por pegação, mas eu acho que também a gente tem que pensar que muita gente legal pode ter se relacionado e nascido romances. Enfim, eu sou uma romântica, eu acredito nisso. As pessoas só querem viver e experimentar novas oportunidades e tocar suas vidas normalmente. Esse foi mais um De Carona no Jatinho e a gente volta na próxima semana. Um beijo grande!